As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registra infecções Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foi descoberta mais uma doença, o que elevou para 142 o número de casos no território nabantino desde a chegada da pandemia. Ainda assim, ativos estão apenas 9. Ainda pelo Médio Tejo foram detectados mais 2 infectados no entroncamento. Na globalidade, a região já soma 515 doenças, 79 das quais em curso. O número de altas continua a manter-se em 425. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, nada de novo dentro dos territórios com maior número de casos ativos, Mação com 16, Torres Novas e Abrantes com 14, Ferreira do Zêzere e Sardual mantêm-se ainda livres de qualquer caso em curso. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 142 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 120 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 56 infectados, dos quais 42 estão curados. Entroncamento, 50 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Braquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, com 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais recuperadas. E Sertual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária está a investigar aquilo que se podem considerar como atos de vandalismo que ocorreram na madrugada da última quarta-feira em Fátima. Estão em causa 3 incêndios colocados em automóveis que estavam na via pública nas imediações da Cova de Iria, sendo que 2 deles ficaram destruídos pelo fogo. As chamas, refira-se, ainda atingiram um estabelecimento comercial com registro para alguns danos. Um dos incêndios, precisamente o primeiro, com alerta por volta das 4 da manhã, foi extinto por populares. Testemunhos apontam para a presença de um grupo que ateava incêndios ao colocar um rolo de papel junto às rodas dos veículos. Foram apresentados a primeiro interrogatório de arguído detido fora de flagrante delito, 2 homens com idade na casa dos 30 anos, residentes em Abrantes, indiciados pela prática de 6 crimes de incêndio florestal ocorridos na zona de Mação. O Ministério Público, em comunicado, esclarece que terá estado em causa ateamento por chama direta, crimes cometidos entre os meses de julho e setembro do presente ano, refere a mesma fonte. O esclarecimento reforça que os arguídos se deslocavam até locais remotos em motociclo, onde procediam ao acendimento das chamas, que apenas foram debeladas rapidamente em virtude de intervenções rápidas e intensas no dispositivo de combate a incêndios, assim evitando a extensão da área queimada. No decurso dos interrogatórios, o Ministério Público apelou aos perigos de continuação da atividade criminosa e de alteração grave da ordem e tranquilidade públicas para promover a prisão preventiva como medida de coação, a qual foi decretada sem prejuízo da sua modificação para a medida de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, caso ocorram os necessários requisitos legais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a combater um incêndio que deflagrou num amontoado de palha que se encontrava nas imediações da empresa Diamantino Coelho e Filho, na zona industrial. O alerta foi dado pelas 18h15 desta quarta-feira, sendo que foram mobilizados cerca de 20 operacionais, apoiados por 7 viaturas. A atuação dos operacionais nabantinos impediu males maiores, precisamente que as chamas se espalhassem para a parte estrutural propriamente dita da empresa, que, desta forma, não sofreu qualquer dano na sua capacidade de produção. As autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana, estiveram no terreno a recolher indícios que possam explicar esta ocorrência.
Rádio Air, informação.
São medidas para entrar em vigor a partir de 15 de setembro. Serão proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas e os estabelecimentos comerciais devem encerrar no máximo até às 23 horas, sendo que o Governo concedeu o poder de decisão a cada município. Para além disso, os mesmos estabelecimentos, exceção feita a cafés, pastelarias, cabeleireiros e ginásios, só podem abrir a partir das 10 horas. Será proibido o consumo de álcool na via pública, assim como não se podem formar grupos com mais de 4 pessoas em cafés restaurantes que estejam num raio de 300 metros de uma escola. O primeiro-ministro António Costa deu a conhecer este conjunto de medidas na sequência do Conselho de Ministros que decorreu nesta quinta-feira, justificando-as com a necessidade de prevenir um potencial aumento no número de infecções Covid-19. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou, em circular normativa enviada a todos os colaboradores e funcionários, a necessidade de preservar cotidianamente medidas preventivas com vista a um reforço da proteção pessoal e profissional de todos os colaboradores da instituição. Este documento surge como consequência dos recentes focos de infecção que se verificaram em várias unidades hospitalares, sublinha a mesma nota. Segundo a circular, todos os colaboradores devem reforçar as medidas de autoproteção, quer as mesmas se verifiquem em contexto profissional, quer em contexto pessoal. Devem ser sistematicamente mantidas em prática todas as medidas de proteção individual e colocadas em prática todos os comportamentos preventivos de risco, de forma a evitar a contaminação por Covid-19. Os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que prestam serviço em simultâneo no CHMT e outras instituições prestadoras de cuidados, devem, segundo esta mesma circular, adotar uma conduta de especial atenção de reforço das medidas supra-referidas, onde o cumprimento escrupuloso das mesmas se torna ainda mais premente, no sentido de minimizar ao máximo os riscos de contaminação, não trazendo a mesma para o ambiente hospitalar do CHMT. Pode ler-se no documento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma realidade transversal à comunidade escolar nacional e que também está a registar-se no grupamento de escolas Templários de Tomar. O número significativo de professores avançou com atestado devido ao contexto pandémico em que nos encontramos e, nesse sentido, será necessária a respectiva substituição, um cenário que vai fazer com que algumas disciplinas não se iniciem quando deviam. A confirmação é de Paulo Macedo, diretor daquele agrupamento. Por ocasião de um especial informação sobre o arranque do ano letivo, Paulo Macedo abordou ainda a realidade relacionada com os assistentes operacionais, setor onde se prevê também o número de ausências na escala de serviço.
Atendendo à sua faixa inteira, ou seja, um docente com 62, 63, 64 anos de idade, já quase em fim de carreira, e com algumas doenças de risco, ou do próprio, ou de familiares com quem coabita diariamente, coloca essa questão.
Exatamente.
Portanto, eu vou para uma escola, vou para uma sala de aula com 28, 30 alunos e sinto que estou a pôr em perigo a mim próprio, à minha família ou até aos próprios alunos.
Os professores também são obrigados a este regime presencial?
Também são obrigados.
Independentemente, mas se tiverem algum...
Não, se tiverem uma mais grave... Se tiverem, portanto, desde que haja uma declaração. Se bem que, o que foi ainda repetido hoje novamente pelo Sr. Secretário de Estado, não é? É que, portanto, as pessoas, apesar de estarem, têm que apresentar um atestado. Na prática, o que estamos a exigir é que a pessoa apresente um atestado. E o que se vai verificar na prática é isso mesmo. Portanto, há adolescentes que, sentindo que na escola não estão reunidas todas as condições de segurança, vão efetivamente apresentar atestado.
E hoje poderá levar a mal, digo eu.
Não.
Uma questão de saúde.
Pronto, e na prática o que vai acontecer é que vamos ter que submeter esses atestados na plataforma para substituir o docente, não é? E pronto, e agora aguardemos, e no meu caso, no meu agrupamento, já temos um número significativo de pedidos de docentes para substituir.
Isso vai fazer com que algumas disciplinas
disciplinas não vão começar a funcionar logo a partir de segunda-feira, portanto, ainda tivemos tempo de pedir os docentes, portanto, isto agora pensamos que na próxima sexta-feira, que a grande maioria poderá vir a ser colocada. Pronto, mas não quer dizer que não apareçam outros atestados, outros docentes que digam que não estão em condições de voltar às aulas, e vamos ter que novamente fazer o pedido, o que significa que algumas turmas não vão ter, de algumas disciplinas, os docentes logo no princípio do ano. Isso é possível que se venha a verificar.
Essa possível rotatividade no corpo docente, a mesma facilidade não é extensível aos assistentes operacionais? Acredito que também alguns...
Alguns também vamos ter o mesmo problema, como é lógico, mas aí é mais complicado, porque... Não havendo um assistente operacional por motivos de doença que fica em casa ou por outro motivo, não podemos, agora temos que telefonar para a Câmara Municipal, não é? Antigamente tínhamos de fazer o pedido à DGEST, mas agora não, agora é tudo com a Câmara Municipal. Vamos ter que andar a telefonar para a Câmara a dizer mais um não docente que está a faltar por isso ou por aquele motivo, e não é fácil. Portanto, aqui vai ter que haver na Câmara, tal como já... Ou seja, o Ministério, no ano passado, criou a possibilidade, e ainda bem, portanto, é algo que já há anos se pedia, que é a possibilidade de um docente que, por um motivo, ou melhor, de um não docente, por baixa prolongada, que contava como não docente a trabalhar, mas não estava, porque estava em casa por motivos de baixa, possa agora abrirmos a possibilidade de nós criarmos uma espécie de uma bolsa. E quando isso acontece, irmos àquela bolsa e vamos lá buscar uma reserva que existe.
A ERT está a promover um ciclo de entrevistas com os responsáveis pelo setor da educação no Conselho de Tomar, sendo que a primeira edição contou em estúdio com a presença de Maria Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria. Como não podia deixar de ser, a atual situação de pandemia domina este arranque de ano letivo. Celeste Sousa não escondeu algum receio perante um cenário que se afigura como incerto.
Tenho algum receio, aliás, todos temos receio. No entanto, também todos sabemos que a vida continua e, portanto, temos que ir definindo formas de lidar com este problema e de continuar a viver e a trabalhar, até porque de outra forma podemos não... ser esmagados pela doença, mas somos esmagados pela economia e, portanto, neste momento há um conjunto de variáveis que nos obrigam a andar para a frente. Quando a 13 de março nós fomos para casa, o que nos orientava era a saúde e tudo se regia por normas da saúde. Neste momento já não é só a saúde, também é a economia e nós todos sabemos do que é que estamos a falar. E por isso estamos todos preocupados, estamos todos com receio, evidentemente, mas temos que todos fazer um esforço enorme de conjugar tudo o que é necessário para, com a máxima segurança e respeitando todas as normas que nos fazem chegar, quer a Direção-Geral de Educação, quer a Direção-Geral de Saúde, preparar as coisas da melhor forma. E é nesse sentido que nós vamos começar as atividades letivas no dia 14, segunda-feira, porque efetivamente nós continuamos com o calendário semestral e isso dá-nos alguma autonomia para gerir, mas dá-nos mais responsabilidades ainda e cumprimento, o número de dias no ano letivo é rigoroso e, portanto, temos que começar logo no primeiro dia, porque senão não é possível fazer as tais pausas que queremos fazer, uma em novembro, dois dias, e outra no final do semestre, que é no final de janeiro. Portanto, para o cumprimento do que está previsto, tem que ser logo no dia 14.
O responsável pela Diocese de Leiria Fátima, o cardeal Dom António Marto, deixou uma mensagem de serenidade, gratidão e confiança aos colaboradores do Santuário de Fátima, neste caso em jeito de reação às notícias que deram conta, no decurso dos últimos dias, de um eventual despedimento de funcionários na sequência de dificuldades financeiras do Santuário. Situação, entretanto, já negada pela própria estrutura católica. O cardeal António Marto começou por lamentar que tenha sido criado um clima de perturbação nos colaboradores do santuário e na população em geral.
As notícias que têm vindo a público sobre o santuário de Fátima e causaram um clima de perturbação nos colaboradores do santuário e na população em geral levam-me a deixar um testemunho público da minha tristeza, mas também a transmitir uma palavra de serenidade, gratidão e confiança para tranquilizar todos os colaboradores e peregrinos. Como responsável pelo santuário, acompanho de perto todas as decisões da reitoria. Em momento algum senti que as opções tomadas alguma vez pudessem prejudicar o cumprimento integral da missão do santuário ou afastar-se dos princípios da doutrina social da Igreja. Bem pelo contrário. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal acaba de manifestar em comunicado a sua sintonia com as orientações do santuário e o apreço pelo trabalho realizado com repercussões a nível internacional e nacional, particularmente nas nossas dioceses. O Conselho Nacional do Santuário de Fátima acompanha todo este processo e a situação do santuário. Os bispos manifestam também satisfação em saber que não há despedimentos dos funcionários do santuário. O sentido pastoral no acolhimento dos peregrinos, o empenho no anúncio e difusão da mensagem de Fátima, o profundo sentido evangélico com que aqui se desempenham todas e cada uma das atividades, impelem-me a deixar esta minha palavra pessoal de preço, gratidão, confiança e solidariedade para com todos os trabalhadores, os voluntários e para com toda a equipa de responsáveis que os dirige. É a vossa competência e sentido de missão que fazem desta casa a casa de tantos e tantos peregrinos. Sois a face de uma igreja missionária que acolhe, que consola, que cura feridas. Convosco tudo faremos para que o santuário continue a ser o sustento para os que aqui trabalham e o alento para os que o procuram. Como dizia o Santo Padre no início desta pandemia, ninguém se salva sozinho. Estamos todos no mesmo barco. O santuário tudo fará para ser a solução e nunca um problema. E muito menos contribuir para agravar os problemas que já existem.
O presidente da Federação de Santarém, do Partido Socialista, o tomarense Hugo Costa, defende que o Estado tem que dar o exemplo com investimento público de qualidade numa fase crucial de recuperação económica num país fragilizado pela pandemia Covid-19, citando exemplos como a ferrovia, as energias renováveis, a economia verde e digital. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara que permita combater as desigualdades, sublinhou Hugo Costa, que é também deputado e coordenador do PS na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.
Portugal respondeu e bem à questão pandémica, mas também, se me permitem, demonstramos que economia e saúde não são incompatíveis. Temos de olhar a saúde e a economia como dois vetores que não podem ser incompatíveis. Só podemos ter uma efetiva recuperação económica se tivermos uma efetiva recuperação pandémica. Uma situação pandémica positiva é uma situação que permitirá uma efetiva recuperação da economia. No momento em que muitos daqueles que hoje dizem que o Estado devia ter feito mais aquela intervenção ou menos aquela intervenção, muitos desses que hoje criticam essa intervenção, no passado diziam que era preciso menos Estado. Mas o Estado demonstrou que soube estar presente no momento certo. Foi assim com medidas de enorme alcance económico e social, como o caso do layoff simplificado, que garantiu a manutenção de centenas de milhões de postos de trabalho. Mas também em medidas como as moratórias, quer dos empréstimos, quer também dos arrendamentos. Mas também medidas como colocar o sistema financeiro, que muitas vezes não esteve do lado certo da história, a colocar também respostas nos milhões de euros, nos 14 mil milhões de euros que foram possíveis disponibilizar a nível de fundos. Por isso, também aí, o Estado esteve do lado certo e esteve do lado certo a dar as respostas. Hoje, é necessário continuarmos esse processo. O Banco de Fomento, o investimento público é crucial neste contexto. Só podemos responder com uma efetiva capacidade económica se o Estado der o exemplo. E o Estado tem de dar o exemplo com o investimento público. Com o investimento público de qualidade, como o caso da ferrovia, como o caso também das energias renováveis, como uma nova economia verde e uma nova economia digital. Já aqui foi falado muito do 5G. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara, que permita combater as desigualdades. Porque, como já aqui foi dito, esta situação pandémica também demonstrou que existiam muitas desigualdades. Que existia um país em que nem sequer o 2G funcionava, nem sequer o 3G funcionava e estamos aqui a discutir o 5G. É preciso responder, é preciso dar uma total cobertura mínima de banda em todo o território. Porque se nas grandes cidades e nas grandes áreas metropolitanas, muitas vezes, a cobertura de rede é total, temos concelhos em que na própria sede de concelho não existe uma boa cobertura de rede. E isso, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não pode ser minimamente aceitável para nós socialistas. E este é um combate. Um combate que devemos fazer pela igualdade e pelo desenvolvimento.
O Sporting de Tomar venceu os Tigres de Almeirim por 4-1 em jogo a contar para a segunda jornada da Liguilha de Apuramento de Subida à Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões deram assim um passo importante rumo à subida, sendo que nesta altura, e isso vale o que vale, estão na liderança partilhada com o Sporting Marinhense e só há mais 3 jogos para realizar. Em relação ao derby ribatejano, os tentos dos Navantinos foram apontados por Anderson Silva, Felipe Almeida, Ives Silva e Ruben Sousa. Pelos Tigres marcou Filipe Bernardino. Resultados da segunda jornada: Sporting de Tomar 4, Tigres de Almeirim 1, Sporting Marinhense 5, Paço de Arcos 5 e Famalicense 5, Parede 4. Na frente, Sporting de Tomar e Sporting Marinhense, ambos com 4 pontos. Terceiro, os Tigres de Almeirim e Famalicense com 3. Quinto, o Paço de Arcos com 2. Sexto, o Parede, que ainda não pontuou. Próxima jornada, neste sábado, Parede Sporting de Tomar, Tigres de Almeirim, Paço de Arcos e o Sporting Marinhense, Famalicense.
Rádio R, informação.
Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioer.pt.